Nós vamos estudar nessa noite Filipenses 3, os versículos 4 até o versículo 11. Nós falamos na semana passada que o capítulo 3 de Filipenses era uma grande mudança no livro, porque Paulo ia parar de falar simplesmente dos problemas dos irmãos, da igreja, o problema interno da igreja, ia começar a abordar o problema dos inimigos da igreja. Alguns deles de fora, outros tentando se implantar no meio da igreja, ainda assim como inimigo, ainda assim com perigo de desviar as igrejas. E muito bem, no caso da igreja de Filipos, ali tinha uma categoria especial de inimigos, começando por judaizantes, por pessoas gentios que tinham se convertido ao judaísmo e que consideravam o cumprimento à lei um fator fundamental para se servir a Deus, para servir até a Cristo. Cristo era mais uma peça no quebra-cabeça, mas outra era ser circuncidado, guardar dias, não comer certos tipos de alimento. E aí você vai dizer, mas não foi isso que aconteceu alguns anos antes na igreja, nas igrejas da região da Galácia? Foi exatamente isso. Com a diferença que nas igrejas da Galácia, o judaísmo já era forte, com judeus, com sinagogas. E nos parece, pelo fato de haver pessoas tementes a Deus, esse era um termo usado para pessoas que queriam se converter ao judaísmo, não reunindo-se numa sinagoga, mas na beira de um rio. Foi onde Paulo achou seus primeiros ouvintes filipenses, dentre os quais estava aquela mulher Lídia, que se converteu e acabou, a princípio, sediando a igreja de Filipos. A igreja depois ia crescendo e uma casa só não dava mais para abrigar a igreja. Várias igrejas locais iam se reunindo na mesma cidade. De certo modo, era uma igreja apenas. No aspecto prático, eram vários grupos, várias igrejas locais, com seus pastores, com seus irmãos, ainda que trabalhando junto uns com os outros. Muito bem, esses grupos nascentes da igreja cristã, assim que começaram, se tornaram alvos de judeus ou de gentios convertidos ao judaísmo, ou de falsos cristãos que, na verdade, eram judeus que não haviam abandonado a fé na antiga aliança e achavam que Jesus era somente um novo aspecto da velha aliança, quando, na verdade, conforme o autor de Hebreus diz, um novo sacerdócio se tornava vigente, cancelando assim a antiga lei. Isso era uma mudança e tanto. E qualquer um agora, seja judeu, seja gentil, devia confiar somente em Jesus para o seu perdão, para a salvação dos pecados. Muito bem, a gente vai ver que Paulo vai enfrentar esse problema na igreja. E parece que o clamor era o seguinte: quer saber? Se você não for circuncidado, se você não for judeu, se você não guardar a lei, você não é bom o suficiente para servir a Deus. Você é um servo de segunda categoria. Você tem que se tornar um judeu. E aí, e ao se tornar um judeu, eles se vangloriavam disso. Lá na Galácia, eles estavam fascinados pela lei, esse negócio de ter um templo de ouro, né, com pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Aliás, ter um sumo sacerdote com uma veste especial, com uma lei cheia de detalhes, né? Com festas anuais, um monte de lei para decorar, roupas especiais. Nossa, isso aí era, na cabeça deles, era fantástico, estava fascinando eles. E quem seguia isso começava a se achar melhor do que os outros. Então Paulo vai mostrar quais são as características dos orgulhosos e dos humildes, e como Deus vê isso. Qual é o relacionamento deles também com Deus. Então vamos ler o texto. Filipenses 3, versículos 4 a 11. diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras tudo considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está aqui um texto muito importante, apesar de ter suas boas dificuldades. Né? Uma delas é falar, como é que é? Paulo está tentando alcançar de algum modo a ressurreição dos mortos? Será que ele não tinha certeza da sua salvação? Ou pior, será que ele não tinha certeza de que ele podia ser salvo? Se ele ia ressuscitar no final? O Espírito não testificava com o Espírito dele que ele era filho de Deus? A gente vai chegar lá. De qualquer modo, Paulo quebra o argumento principal daqueles homens, daqueles legalistas, que era o seguinte: você tem que ter na sua carne as marcas aí de Cristo. Nesse caso, a circuncisão, né? Não pode comer certos alimentos, né? Se no seu corpo entrar certos alimentos imundos, então você já não é mais um bom servo de Deus. Você não serve para ser do povo dele. Ah, você não é circuncidado, não? Sinto muito, meu amigo. Você não pertence ao povo do Senhor. Você tem que fazer parte dessa elite. Você tem que sair da ralé do mundo. Pedro nos lembrou hoje de manhã um texto, né, como os fariseus olhavam até para os outros judeus. Essa plebe, essa ralé. E aí Paulo vai mostrar no texto anterior, quando ele fala assim, ó, não se misturem com essa gentalha, não, né? Esse é o Kiko que fala. Cuidado com esses cães. Por que que ele é irônico chamando esses judaizantes de cães? Porque era assim que eles chamavam os gentios. Então, a ideia deles é, vocês têm que deixar esse mundo desses cães e se tornar essa raça superior, marcada com a circuncisão, demonstrando sua obediência pela fé na lei, servindo aquele Deus do templo em Jerusalém. Então Paulo fala, então vocês querem se gloriar na carne. Então vamos, eu quero brincar disso também. Também sei brincar disso. Olha só, eu fui circuncidado ao oitavo dia. O que que é isso? Isso é o que a lei prescrevia para o menino que nascia judeu. E ele continua, né? Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele fala, ninguém é mais judeu do que eu aqui. Olha, eu vim de uma família hebreia, né? Eu não sou judeu convertido, gentil convertido ao judaísmo. Eu vim de uma linhagem de judeus, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma daquelas do reino de Judá. Não aquelas que foram espalhadas pelo mundo, aquelas que permaneceram puras mesmo no exílio. O que mais? Eu fui perseguidor da igreja porque eu era zeloso, eu obedecia à justiça da lei, eu era irrepreensível. Em outro lugar ele vai falar, eu me avantajava em muitos da minha idade. Ou seja, Paulo é o judeu perfeito. Vocês querem competir comigo? Vocês vão perder, porque ninguém é mais judeu do que eu, é mais ou menos o que ele está dizendo. Só que com isso, ao dizer isso, ao desmontar esse argumento que ele vai fazer para frente, né? Como dizendo, eu que tinha todo o direito e todas as condições de dizer, eu que sou judeuzão, mereço mais a salvação do que todo mundo, eu considerei tudo isso refúgio. deixei tudo isso para trás, minha salvação não está nessas coisas. E ao fazer isso, ele acaba mostrando certas características de um homem orgulhoso, porque era assim que esses falsos mestres, esses falsos obreiros se apresentavam, como homens orgulhosos. Então, nós vamos ter algo importante. Passa aí. A nossa mensagem central, agora que a gente entendeu o rumo do texto, é a seguinte: o modo como o homem se vê afeta diretamente o modo como ele se relaciona com Deus. Você quer saber como é que você se relaciona com Deus? Olha no espelho de manhã cedo. Não, primeiro penteia, né? Se eu olhar cedo assim, logo de cara, e me avaliar, vai ser um terror, né? Se bem que depois vai melhorar tanto assim, né? Mas aí você olha no espelho e quem você vê? Você vê o melhor crente do mundo, a pessoa mais capacitada, aquele cara que Deus foi bondoso com a igreja por colocá-lo lá, né? É assim que você vê? Um cara sábio, um cara capaz, um cara potente para qualquer coisa, é só pedir com ele, o braço dele aguenta qualquer coisa, qualquer tranco, ele sabe qualquer resposta. É isso que você vê no espelho. Seu relacionamento com Deus vai ser marcado por um orgulho tal que vai causar muitas rachaduras no seu relacionamento com Deus e com a própria igreja. Mas o que você vê lá é um homem humilde. Você olha e fala: ó, tá aí um pecador que pela graça sois salvo. Né? Eu citei um texto aqui. Né? Pela graça sois salvos. Né? Mediante a fé. Isso não vem de vós. Vem de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Eu vejo alguém que não tem do que se gloriar, a não ser no seu próprio Senhor. Quando ele quer se gloriar, o que ele tem que fazer é glorificar o seu Senhor. É isso que você vê? Seu relacionamento com Deus vai ser diferente. Então esse texto vai mostrar dois modos, duas visões que o homem pode ter de si. Né? A do orgulho e a da humildade. Essa moça está mais cabisbaixa do que humilde, né? Mas olha, eu procurei bastante foto na internet, foi o melhor que eu achei. Pelo menos esse aqui está com cara de orgulhoso. Né? Muito bem. Duas visões que o homem pode ter de si mesmo. A primeira, Paulo já demonstrou logo no começo. É o orgulho. Pode passar. A visão orgulhosa. Olha lá. O cara parece um rei, né? Tem até uma coroa, arrumando a gravata. Esse é o cara. Qual é o versículo-chave desse texto aqui? É o versículo 4, essa parte entre os versículos 4 e 6. Que diz assim, ó: bem que eu poderia confiar na carne. Esse é o orgulhoso. Ele confia em quem? Em si. Né? Olha a satisfação, volta lá. Olha a satisfação desse cara consigo mesmo. Esse cara olha no espelho e é a melhor visão que ele tem no dia. Ele fala: agora meu dia começou bem, que eu tô vendo algo bonito, né? Eu já não tenho esse problema, porque bonito não sou eu. Então passa lá. Paulo fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pode confiar na carne, eu ainda mais. Essa é a visão do orgulhoso. E ela se baseia em algumas coisas. Ela é uma visão elevada de si mesmo em relação a quê? Em primeiro lugar, em relação ao berço, né? Em relação à sua origem. Olha o que Paulo fala na primeira metade do versículo 5. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, é o cara mais judeu, é o judeu de carteirinha. Pode fazer um exame de sangue, vai aparecer lá o gene de Abraão. Vai estar lá, porque de fato Paulo era. Paulo não tinha mistura na sua família. Ah, não, eu sou descendente de italiano, espanhol, português e russo. O que que dá isso, Pedro? Dá o TAS. Dá o TAS, né? Sabe aquele bichinho que roda, né? Viu um trem doido aí? Sujeito ligado no 220. Deve ser isso que dá. E aí, Paulo não tinha isso. Paulo era de fato, olha só, nascido no judaísmo, a ponto de no oitavo dia os seus pais poderem cumprir a lei e o circuncidarem. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele podia bater no peito e falar: ó, minha família é toda de judeus, perfeito, eu tenho a tradição desde o berço. Eu faço parte dessa nação, dessa tribo, do povo de Deus, desde que eu nasci, meus pais já eram servos do Senhor. Se meus pais serviam o Senhor, eu já nasci um servo de Deus, né? Afinal, filho de peixe, peixinho é, né? O orgulhoso vai pensar nisso também. Ele vai pensar. Servo de Deus, né? Filho de servo de Deus, servinho é, né? Tá lá, então, eu tenho berço. Tá? Eu posso confiar no meu sangue. Eu tenho aqui sangue azul nas veias, sangue de um servo do Senhor. E aí ele confia nisso. Quantas pessoas não falam isso pra gente? Você fala, você tem que crer em Jesus. Fala, ó, meus pais já iam na igreja, eu aprendi dos meus avós, eu estou na tradição deles desde que eu nasci. Eles já seguiam essa tradição que eu mantenho até hoje. Orgulhoso das tradições que ele recebeu do berço paterno, materno. Como que é do avô? Avoterno, sei lá, inventei agora. Né? Esses berços antigos, eu tenho tradição. Olha, quem pensa assim deve falar até com o peito cheio, né? Encher o peito para contar. Mas não só isso, ele tem uma visão elevada de si mesmo também quanto à religião. Se até aqui o que Paulo falou não foi algo de escolha, foi algo compulsório. Ele nasceu judeu, porque seus pais eram judeus. Ele não escolheu nascer judeu, ele não escolheu nascer na tribo de Benjamim, ele não decidiu ser circuncidado ao oitavo dia, nada disso. Ele nasceu assim, isso aí veio do berço. Mas quando ele termina o versículo 5 e ele diz, quanto à lei fariseu, aí ele fala de algo que ele escolheu. E por estranho que pareça, nós que estamos acostumados com o Novo Testamento, ser fariseu não era uma coisa ruim. Para o judeu que era judeu, né, antes de Jesus, a melhor coisa era ser um fariseu mesmo. Sabe quem era o fariseu? Era o judeu religioso. Era aquele que olhava para as escrituras e cria nela. Ele cria que as escrituras eram a palavra de Deus. Então, quando as escrituras diziam da vida eterna, dos anjos, da ressurreição, sabe o que eles faziam? Eles criam. E se a pessoa não fosse fariseu? Havia uma grande possibilidade, né, era o outro grande grupo, de ela ser saduceu. Sabe quem era o saduceu? Era judeu também, de linhagem, judeu de sangue, mas esse era um judeu bem cético e bem incrédulo. Ele não cria na ressurreição. Né? Que Jesus falou para alguns saduceus? Vieram para ele e falaram, Senhor Jesus, uma mulher casou com um homem, ele morreu antes de ter filho, casou com outro irmão dele para ter filho, conforme a lei do Levirato, né? Também morreu. Por fim, casou com 7 irmãos, não teve filho com nenhum. Na ressurreição, de quem ela vai ser marido, já que ela desposou todos, né? A ideia desses saduceus era apertar Jesus. Jesus fica, veja bem, não sei, não, é do primeiro, não, é do último. Eles queriam mostrar que negócio de ressurreição era uma piada de mau gosto. O que Jesus fala? Vocês erram não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que no céu, na ressurreição, nós seremos como os anjos. Os anjos, e aí ele coloca anjo também no meio, já que eles não criam em anjo. Seremos como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Então esses eram os incrédulos e eram os mais políticos. Por incrível que pareça, no Sinédrio, entre os sacerdotes do Sinédrio, tinha mais saduceus do que fariseus. Então o que eles eram? Não acreditavam e eram lá, estavam servindo Deus no templo? Por pura religião, por pura tradição, por pura política. Ser fariseu era ser alguém o contrário disso. Era ser alguém ligado à palavra de Deus. Era alguém que servia a Deus de coração. Qual que era o problema nos dias de Jesus? Tinha muito fariseu hipócrita, né? Que falava uma coisa e fazia outra, né? Que como fariseu dizia que servia a lei, só que por trás não servia nada. E aí estava o problema, era ser hipócrita. Uma coisa que Paulo não era, era hipócrita. Ele era fariseu, mas não era hipócrita. Esse era um fariseu fiel, era o melhor que o judaísmo podia dar. O problema é que o judaísmo agora recebeu o Messias que vivia esperando. Para os judeus que aguardavam o Messias, Paulo era o melhor. Mas agora que o Messias veio, o judeu perfeito tem que fazer o quê? Crer em Jesus. E aí vai, deixava religiosamente até de ser judeu. Passava a ser agora cristão. Mas Paulo está se gloriando, né? Ironicamente aqui, na sua carne. Então ele diz, eu sou fariseu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha só, ele não era só de dentro da linhagem religiosa dos judeus. Ele era um religioso zeloso. Aquele que levava a religião até as últimas consequências. E as últimas consequências o levaram, no seu engano até então, a perseguir a igreja. Por quê? Ele entendeu que esse Jesus era um falso mestre, era um falso Messias, e que aqueles que estavam seguindo ele estavam pervertendo a verdadeira religião, que era o judaísmo. O que, que ele fez? Foi atrás, prendia judeus convertidos, né, para o cristianismo, torturava eles, fazia eles blasfemarem contra Cristo, levava preso, e na hora de morrer, ele estava lá provando. Desde o primeiro martírio, né, o de Estevão, ele falou, deixa as roupas aqui, as testemunhas eram aqueles que apedrejavam também o condenado. Ele cuidou das vestes daqueles que foram apedrejar Estevão, como que dizendo, não se preocupe com a sua roupa. A única preocupação que você deve ter é acertar a cabeça daquele blasfemo que tá jogando fora a nossa tradição judaica. Zeloso. Enganado, mas zeloso. Depois Paulo mesmo vai falar, ó, quanto aos judeus, eles são zelosos, mas sem entendimento é o que ele era. Mas ele era zeloso. Então, quanto à religião, ninguém punha defeito nele. Ele era fariseu, ele era zeloso, e quanto à justiça que há na lei, não é a justiça que provém de Cristo, aquela que Deus produz, não. É a justiça que provém da lei. Mas a Bíblia diz que pela lei ninguém jamais foi justificado. Então, que justiça é essa? É a justiça do orgulhoso. Não é a justiça da Bíblia. Não é a justiça do homem humilde que aguarda de Deus a salvação. É a justiça do homem orgulhoso que olha para si e fala, eu guardei a lei. Eu mereço. Está aqui, ó. Está aqui meus feitos, tudo anotadinho. Pode fazer a conta. Noves fora, nada. Eu mereço essa justiça. Então, quanto a essa esperança de ser justificado pelo cumprimento da lei, Paulo olha para ele no seu passado e diz, ó, irrepreensível. Pode procurar, pode pegar meu passado, pode pegar meus vídeos no YouTube, pode ler meus e-mails antigos, vocês vão ver, eu era irrepreensível. Então, se é para se gloriar na carne, Paulo tinha berço, Paulo tinha religião. E o orgulhoso também faz isso. Você fala, você precisa crer em Cristo. Não. Que isso? Você não sabe que eu faço sopa e dou pros mendigos na rua? Toda semana eu levo lá no frio, eu levo cobertor, né? Eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas, eu ajudo uma entidade de caridade aí, de combate ao câncer, de meninos de rua. Eu tô fazendo boas obras. E tem mais, ó. Pode ver meu passado. Nunca matei, nunca roubei. Eu vou na igreja, todo ano eu me confesso, né? Eu dou meus dízimos, tá? Pode ver minha religião. Eu estou perfeito, eu estou com a religião em dia. Quem? Eu. Bate no peito e diz, eu. O que mais? Não é só quanto a isso também, é quanto às obras, é quanto o que faz. Olha só aí o versículo 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça, eu já falei disso, né? Fui lá na frente, eu não esperei chegar ao próximo ponto, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o que precisa ser feito? Fala para mim, eu faço. Está aqui, missão dada é missão cumprida. Boas obras é comigo mesmo. Eu tenho berço, eu tenho religião, eu tenho boas obras. O homem orgulhoso olha para si e se acha suficiente nisso, né? Aqueles que não são crentes, muitas vezes rejeitam a mensagem das Escrituras, as boas novas do Evangelho, né? Que ensinam o quê? Você tem que subir escadaria de joelho, você tem que bater nas costas, sangrar. É isso que as boas novas do Evangelho ensinam? Você tem que vender sua casa, dar o dinheiro para a igreja, para você ser salvo? É isso? Não. Como é que é o Evangelho das boas novas? Creia em Cristo e receba de graça a salvação. Por que alguém vai rejeitar um Evangelho que é de graça? Se falar assim, ó, eu tenho uma oferta ótima, é tal preço. Você olha o preço e fala, não, isso aí está muito caro. Ah, deve ser bom. Eu vou vender uma enciclopédia Barça, né, Gilberto? Está aqui, você tem informação, todo ano tem atualização, tem o livro do ano, está aqui, ó, perfeito, uma ofertinha assim da ponta da orelha. A ponta da orelha não é em cima, é embaixo. Aqui, ó, da pontinha da orelha. O preço é esse. Você fala, bom, para o pacote todo, talvez até seja barato. Mas para eu tirar do bolso essa grana toda e pagar, não, isso está muito caro. Então, eu sei que ela tem vantagens, mas deixa para lá essa enciclopédia. Não é o caso. É uma salvação oferecida de graça. Por que alguém rejeitaria algo, o céu, a salvação, a filiação divina que é dada de graça? Sabe por quê? Porque se algo é dado de graça, que valor eu tenho? Como que eu vou dizer agora que eu sou melhor do que o outro? Agora eu digo porque eu olho para um sistema de méritos e nos meus méritos aqui eu estou lá em cima. Agora, uma salvação de graça nivela todo mundo. E nivela todo mundo lá em cima? Não, lá embaixo. Muita gente, por simples orgulho, orgulho bobo, orgulho maligno, orgulho duro, de um coração duro, não recebem a salvação gratuita, porque querem clamar ao seu berço, querem clamar à sua religião, querem clamar às suas obras e dizer, eu sou merecedor do que vem pela frente. Muito bem, no lugar disso, e Paulo usou tudo isso para dizer, eu tinha mais do que todo mundo o direito de fazer isso, eu tenho todas as ferramentas que vocês estão dizendo que precisa, eu tenho na minha caixa de ferramenta, e novinha, e da melhor, né, da melhor marca, eu tenho tudo na minha caixa de ferramenta, só que eu não uso nenhuma delas. Sabe por quê? Porque agora ele vai mostrar a outra visão, a visão que coloca Deus no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar. Deus não vem para baixo para fazer conta com o homem, para negociar com o homem. O homem não sobe com merecimentos para conversar, para negociar ali no tete a tete com Deus. Não. É Deus como soberano e o homem como alguém totalmente necessitado e dependente dele. Um homem que tem que crer em Jesus, numa obra inteirinha feita por Deus, para receber também de graça a salvação que vem de Deus, e foi o que Paulo fez. Então ele vai mostrar a visão humilde. Qual é o texto-chave aqui? O texto-chave é o versículo 7. Que diz assim, mas o que para mim era lucro, o que era lucro? Todas essas vantagens que ele tinha, berço, religião, boas obras, né, a lei, tudo isso aí era lucro para ele. Ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu falo, ó, eu larguei tudo isso para trás. Se eu olhava para isso e contabilizava lucro para mim, eu resolvi perder tudo, joguei tudo fora. Isso aqui eu deixei para trás. Eu estou com os bolsos vazios da confiança no berço, da confiança na religião, da confiança nas obras. Então o que ele vai colocar no lugar? Ele vai mostrar uma visão adequada de si mesmo. Olha só, esse nenê está olhando e está vendo o que do outro lado? Um nenê. Já viram uma foto na internet que tem um gato que olha no espelho e do outro lado ele é um leão? Né? Ele, como que é? Tava outro? É mesmo. Puxa, fui eu mesmo que coloquei, esqueci, eu fiquei empolgado com o texto. Vocês sabem que quando eu prego, eu empolgo, né? Então, esse nenê está olhando para si e ele está vendo o que ele é, uma visão adequada de si mesmo. Baseada em quê? Olha só, baseada no devido conhecimento de Cristo. Então, por que que ele tem uma visão adequada de si mesmo? Porque ele conhece Cristo. Olha só o que ele fala no versículo 8 aí. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Aí a gente tem que se perguntar, que conhecimento é esse de Cristo? Do que ele está falando? Obviamente, ele está contrastando essa visão com a visão anterior, com a visão do orgulhoso. Aqueles homens que clamavam para si o conhecimento da lei. Ah, sabe por que eu sou bom? Porque eu conheço a lei, porque eu conheço os preceitos, né? Porque eu cumpro. Paulo não vai falar que aquele conhecimento, aquilo, e Paulo podia se orgulhar demais, porque quem mais conhecia as escrituras do que Paulo? Ele fala que na classe dele, né, no seminário bíblico dele, né, do professor Gamaliel, ele se avantajava aos seus colegas de classe e muito. Ele era o melhor aluno, era o primeiro aluno da classe. Então, todo esse conhecimento que ele tinha, que fazia ele se orgulhar, agora ele fala, não é aquele conhecimento da lei que me torna servo de Deus, mas o conhecimento de Cristo. E como ele conheceu Cristo? Através da fé. A fé vai aparecer aqui algumas vezes em lugares chaves nesse trecho. Ele fala, porque Cristo me fez conhecê-lo, então o resto ficou sem valor. Agora o que é valoroso é o que vem de Cristo. O valor não está em mim, o valor está no meu Senhor, que agora eu conheço. Conhecer o meu Senhor, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele fez. Essa aqui é a diretriz do meu serviço a Deus. Eu tenho uma visão adequada de mim, porque eu sei quem é Ele. Ao saber quem é Ele, eu sei também quem eu sou. Muito bem. Que mais? Onde mais está baseada a visão adequada de si mesmo? Ela está baseada na salvação pela fé. Aquele que... O livro de Efésios já vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie. E já sabendo que o homem, achando que é salvo pelo que faz, ele tem do que se vangloriar. Ele fala, mas eu também mereço. Olha a minha vida aqui. Ah, aqueles infiéis, né? Aqueles merecem ir para o inferno. Olha o que eles fazem. É diferente do que eu faço. Eu mereço. E a pessoa fica toda contente consigo mesmo. Ela se vangloria em si mesma. E essa vanglória é um negócio tremendamente astuto e poderoso em nós. Mesmo nós convertidos, nós temos que tomar muito cuidado com o poder e a sutileza da vanglória. Agostinho de Hipona diz que a vanglória é um negócio tão venenoso que, às vezes, por excesso de vanglória, o homem se vangloria em desprezar a vanglória. Mas quando nela se vangloria, já não a despreza. O que ele quer dizer com isso? É aquele cara que se orgulha de ser um cara humilde, né? Eu não sou humilde. Eu sou o cara mais humilde do mundo inteiro de todas as eras. Opa, ó, que cara humilde, hein? Aí sim. Toda a igreja precisava ter um cara humilde que nem eu. Opa, chegou a tremer o chão, né? Então, esse é o problema daquele que pensa que é salvo por obras. Mas e aquele que pensa que é salvo pela fé? Que merecimento a fé traz a alguém? Que obra enorme é essa que é crer que eu recebo a salvação daquele que fez tudo o que eu não posso fazer? Nenhuma. Então, a fé coloca o homem no seu devido lugar e ele tem uma visão adequada de si mesmo. Veja o versículo 8b e o 9. Ele diz, eu considero essas coisas refugo, né? Pelo conhecimento, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Você ficou confuso com algo que Paulo falou aqui? Você prestou atenção na leitura? Talvez você tenha ficado na dúvida quando ele fala assim: eu perdi todas essas coisas para ganhar a Cristo. Não dá a impressão que a salvação aqui é por obras? Ó, você abandonou a velha vida, então agora você merece? Não, a ideia aqui é que é um pacote único. É que já que ele crê, agora ele tem a Cristo. Que ele, crendo, as coisas velhas ficam para trás, o seu orgulho velho fica para trás, o velho homem fica cravado na cruz com Cristo, e ele passa, ele não exatamente ganhar a Cristo, uma tradução melhor seria ser achado em Cristo, ser achado em Deus. Uma linguagem jurídica. É alguém que foi declarado do Senhor. Por quê? Porque o velho homem ficou para trás e pela fé ele foi achado agora no Senhor. Então, é a fé quem o salva. É a fé quem o eleva a Cristo. Suas obras não? Suas obras não. E qual é a justiça que ele vai apresentar agora? Justiça própria que procede da lei? Ele disse que não. Qual é a justiça mediante a fé? Aquela que procede de Deus. É aquele ato gratuito de Deus que, mediante a fé, bate o seu martelo no seu tribunal e declara: você é justo. Você pode até dizer: mas eu ainda sou pecador, eu ainda cometo pecado. O juiz vai concordar, mas ele vai dizer: todos eles já foram punidos. Está aqui, ó. Está aqui aquele que recebeu a punição. Não é então uma ausência de pecado, é o pagamento do pecado em Jesus. Somente a fé entra nessa parada para nos elevar a Deus. Então o homem tem uma visão adequada de si mesmo. Um ser pecador, inútil, que recebeu de graça, por meio da fé, aquilo que Deus fez completamente, enviando seu filho, Jesus se voluntariando à cruz, sofrendo a nossa morte, ressuscitando para a nossa justificação. Muito bem, tem mais um fator que nos leva à visão adequada, que é a ressurreição para a vida eterna. Olha só, ele diz: para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa é uma linguagem que claramente aponta aquele rito do batismo, quando nós somos lembrados de que, quando cremos com Cristo, fomos unidos na morte. Ou seja, quando nós cremos, o que nós declaramos, o que nós professamos no batismo, né? não é no batismo que somos salvos, mas que nós professamos o que aconteceu, que é, quando nós cremos, é como se nós mesmos estivéssemos naquela cruz e tivéssemos sofrido e a nossa dívida tivesse sido paga. E por causa disso, porque nós morremos na cruz, ah, mas eu não morri na cruz, mas Cristo morreu no seu lugar, então é como se você tivesse morrido. Já que você morreu na cruz, através de Cristo, do jeito que Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Ou seja, uma esperança de vida futura, de ressurreição para a vida eterna, baseada na obra de quem? De Cristo. Baseado no fato de que Cristo morreu, e eu morri com ele, e que do jeito que ele ressuscitou, eu vou ressuscitar com ele. Significa uma ressurreição por andar nas pisadas de Cristo. Por receber os benefícios da obra de Cristo. Cristo morreu por mim? Eu morri na cruz. Cristo ressuscitou? Eu vou ressuscitar. O problema é quando ele fala no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como assim? Ele não sabia? Ele está tentando encontrar algum caminho? Qual é o caminho certo? Qual é o modo certo de eu alcançar a ressurreição? Não. O algum modo, ele não sabe como ele vai chegar. O que, que alguém precisa para ressuscitar? Precisa estar morto. O que ele não sabe é como ele vai chegar à morte, né? Principalmente ele estando em Roma para ser julgado. Pode ser que ele fosse liberado e morresse velhinho em casa, né? Tomando chazinho de camomila. Pode ser que ele fosse liberto e fosse preso mais para frente, fosse julgado e morresse. Ou pode ser que ele morresse agora mesmo. Então, de algum modo, ele ia chegar à ressurreição através da morte. O que ele não sabia é como ele ia chegar até a morte. Note-se bem que ele não tratou aqui o arrebatamento. Essa também pode ser uma das ideias contidas na sua ressurreição. Ele está tratando só da ressurreição como veículo para a vida eterna, julgando aqui o arrebatamento daqueles que não chegaram a morrer, como também um passo que faz parte da reunião com o Senhor. Então, ao dizer ressurreição, que é o que vai levar quanto? 99,99% dos crentes para o céu, né? Só não aqueles que estiverem vivos quando Jesus chamar. Então, ele toma esse acontecimento como um acontecimento majoritário que representa todo o nosso veículo de encontro com o Senhor. Então, de algum modo, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Seja por uma morte de martírio, né? Seja de morte matada, seja de morte morrida, seja no chamado do Senhor. De qualquer modo, a confiança dele, da vida eterna, da ressurreição, de estar presente com o Senhor, se baseava no quê? Na obra que Cristo fez. No fato de Cristo ter morrido e de Cristo ter ressuscitado. É um pensamento meio complexo dentro do texto, mas que, quando esmiuçado, nos mostra que Paulo tinha uma visão adequada de si mesmo, porque ele conhecia Cristo, sabia quem era Cristo, o que Cristo fez por ele. Sabia também o seu lugar. Se Cristo fez tudo, o que sobrou para mim? Nada. Sobrou receber de graça. Sobrou ser alvo da inteira graça de Deus através da fé. Fé que também é um desses fatores. Eu tive que ser salvo pela fé, gratuitamente, sem ter agora do que me gloriar. Ele fala em outro lugar. Se tudo que a gente recebe vem de Deus, é de graça e vem de Deus, por que a gente se gloria como se não viesse de Deus? Como se fôssemos nós que o tivéssemos, né? Ele fala isso para os coríntios em outra questão, a questão dos dons. Mas aí o pensamento é o mesmo. Como é que eu recebo algo de graça e vou me orgulhar disso? Ele diz, com a salvação pela fé não é possível. Ela torna o homem humilde. E a ideia da ressurreição, da vida eterna, de estar na presença de Deus inteiramente por causa da obra de Cristo, produz também em nós humildade. Essa é a diferença entre o homem orgulhoso de si, das suas obras, do seu berço, da sua tradição, da sua religião, o que o afasta de Deus. Por quê? Um homem que tem tudo isso, que tem berço, que tem uma religião poderosa, né? Que tem muitas obras contabilizadas, ele não precisa mais de Deus. Ele só precisa dele. Como é o relacionamento dele com o Senhor? Parte. Não há relacionamento. Há relacionamento só quando ele quer dizer que Deus lhe deve algo. Coisa que não é verdade. Deus não vai dar nenhuma paga de merecimento para ninguém. O relacionamento desse homem com Deus fica em xeque. E daquele que olha para si e fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aquele que diz assim, eu nasci na iniquidade, em pecado fui concebido pela minha mãe. E aquele que diz assim, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis, principalmente eu. E não há nenhum justo sequer. E esse que olha para si adequadamente, o que ele faz? Ele fala, não tenho nada nas minhas mãos, nada nas minhas obras, nada nos meus braços, que mereça ser visto diante de Deus. Eu vou chegar de mãos vazias diante de Deus. Eu vou ser condenado. E ele faz o que diante disso? Senhor, salva-me. Tira-me desse lamaçal. Perdoa gratuitamente dos meus pecados, porque se não for gratuitamente, eu não tenho nada que oferecer. Aplique os benefícios da obra maravilhosa de Cristo na minha vida. Torne-me, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, um filho seu. Faça-me gratuitamente ser um filho seu. Esse é o homem humilde. Como é o relacionamento dele com Deus? Esse é um relacionamento verdadeiro. É o relacionamento de quem buscou o Senhor. Por quê? Porque sabia que não podia buscar outro. Que não tinha fonte para ele em mais nenhum lugar. Ele se ajoelhou diante do Senhor, disse: não há em mim nada bom, salva-me o Senhor que é bom. E a confiança dele toda, inteira, reside no Senhor Jesus. Minha pergunta agora é: como você se vê? Você bate no peito, fala: estou ouvindo isso aí, mas ó, esse povo aqui, esses crentes, esses batistas, esse pastor aí, esse povo não está com nada. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que tem aqui dentro, e bate no peito. O pastor Marcos diria: eu também sei o que tem. Eu também, não precisa falar, eu também sei o que tem. Porque tinha em mim também. Até que não eu tirei, o Senhor tirou. O Senhor fez uma intervenção. É assim que você se vê? Alguém merecedor? Alguém digno de Deus? Olhe para esses textos. Paulo fala: eu considerei tudo isso como refúgio. A palavra grega para refúgio aqui chega a ser uma palavra... não é uma palavra torpe, mas é uma palavra vulgar. Seria assim, algo mais chocante do que excremento, né? Se for isso, Pedro está propondo assim, é cocô. Vai ser muito, muito bonitinho. Talvez uma palavra um pouco mais forte fosse assim, fezes. Eu considerei tudo isso como fezes. Ô, Paulo, mas que é isso, meu? Você também tem uma boca, hein, Paulo? Ele fala, sabe por quê? Porque eu descobri que nada disso vale um grãozinho acima do que é esse refúgio. Nada para minha salvação, nada daquilo me valia. É o que o corpo não usa, o que é inútil para o corpo. É até maléfico para o corpo, é por isso que ele é excrementado. Nossa, agora ficou bonito, né? Agora terminei bem o sermão. É por isso que ele é deixado de lado, porque eu preciso colocar o que presta no lugar. É assim que você se vê, ou você se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, olha para mim, veja um homem miserável, me perdoa e salve a minha vida. Qual vai ser o resultado disso? O resultado é que o homem que bate no peito vai continuar rejeitado pelo Senhor. E ele vai ter que ir para o inferno ficar batendo no peito, dizendo que Deus não julgou direito, que pena que não tem recurso, porque senão Deus ia ver como é que se faz um julgamento direito, e vai ficar blasfemando o resto da eternidade contra o Senhor, batendo no peito dizendo: eu merecia. Se você diz agora: eu não mereço, você vai ser elevado a um reino que de fato você não merece, mas um reino que é maravilhoso. E aí lá você vai dar toda honra e glória àquele que merece, para sempre na presença dele. Que escolha você vai fazer? Vamos orar. Senhor Deus, coloca-nos diante dessa palavra, diante desse texto, com uma visão adequada de nós mesmos. Que o nosso espelho embaçado, que nos faz crer que nós somos bons, que nós temos tradição, que temos berço, que temos merecimento, que nossas obras nos fazem melhor do que as outras pessoas, que deixam o Senhor impressionados conosco. Que esse espelho seja quebrado agora, através da ação do Espírito Santo que revela o Senhor Jesus a nós. E que um novo espelho nos seja colocado. Aquele espelho que diz que nós somos pecadores. Aquele espelho que diz que nós somos carentes do Senhor. Aquele espelho que diz que nós precisamos de uma salvação que vem inteiramente da justiça produzida por Cristo na cruz. E através desse espelho, nos dobre, Senhor, em humildade e nos faça clamar dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, eu sei que sou pecador e sou necessitado do Senhor. Senhor, eu quero receber Jesus, o Senhor Jesus Cristo, como meu Salvador. Eu creio que Ele é o meu Deus. Eu creio que Ele se fez homem para morrer na cruz no meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou e que Ele pode me justificar. Ele pode me salvar dos meus pecados. Ele pode me dar a vida eterna. E crendo nisso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor salve a mim. Que o Senhor me faça teu filho. Que o Espírito Santo habite em mim. E que eu seja nova criatura. Em nome de Jesus. Amém.